do município de Lagoa Vermelha, aqueles que são empregados pela Prefeitura Municipal. E é sobre esse assunto que hoje eu recebo aqui a presidente dos municipários, Franciele da Silva Melo, e também a vice-presidente do sindicato, a Beatriz do Carmo. Nós falamos no passado, ainda em época de eleição, elas foram eleitas e agora assumiram, então, de fato, o cargo. Seja bem-vinda, Franciele, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os funcionários da prefeitura que nos acompanham também, aos sindicalizados.
É, hoje vocês já estão trabalhando, né?
Sim, sim, demos início hoje. É, a data de posse prevista é 2, né? Prevista no estatuto do sindicato. Então, a gente começa os trabalhos hoje, se inteirando, né, do que está acontecendo. Já estou em conversa com a diretoria anterior e eles estão nos passando já parte das demandas, o que está em andamento, o que é prioridade agora, que do ponto de vista deles era prioridade, que já estava acontecendo, né? E a partir daí a gente vai estabelecer o nosso roteiro de trabalho, as nossas prioridades em relação às demandas que os servidores têm nos levantado, né? Então já estamos trabalhando e nos inteirando de tudo.
Que legal, 2024 começa então com esse trabalho, foi tranquilo até essa transição, Bia? Seja bem-vinda também, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fran. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Uma saudação especial aos nossos colegas servidores públicos do município. É, tá sendo bem tranquilo. A gente tá fazendo um período de transição bem importante com a antiga diretoria, né? E a antiga presidenta Nancy está se dispondo a passar bastante coisa para a gente, acompanhando esse processo num trabalho bem, bem intensivo de repassar o que está sendo executado, né? E a gente também já está em tratativas, conversas do que a gente pode já nesse primeiro momento estar procurando trazer de benefício para os servidores.
Que bom. Deve ter bastante trabalho pela frente, né? E aqui eu lembro também do processo eleitoral que aconteceu lá no mês de novembro, foi no final, né? Ali dia Isso. 25 de novembro, teve uma participação de 272 servidores, 162 deles votaram na chapa 2, que é essa de vocês, né, que foi eleita, e 109 na chapa 1. Também teve um voto nulo, né, alguém que votou errado, então não contabilizou para nenhum dos lados. Surpreendeu esta votação, Franciele? Estava dentro da expectativa que vocês tinham? Como é que foi que avaliaram o resultado?
Do meu ponto de vista, assim, surpreendeu. A gente tinha uma devolutiva muito boa das pessoas, assim, de um retorno bom, né? Mas as urnas não mentem e a gente precisava da votação mesmo para ter essa certeza, né? O pessoal recebia muito bem a gente, o nosso material, mas a gente precisava da eleição para isso e graças a Deus foi exitosa. Mas, assim, de certa forma, surpreendeu, porque a gente imaginava uma diferença até um pouco menor, porque a gente sabe do potencial da chapa que concorria com nós, né? Então, a gente tinha a expectativa de uma diferença até menor. Ficamos felizes, né, com o resultado, a gente está aí comprometido em tentar melhorar as coisas para os servidores, porque é nosso interesse também, né, estar numa situação melhor. Então, todos podem ficar tranquilos em relação a isso, que a nossa linha de trabalho é sempre pela melhoria, né? Dentro do que a lei permite, ou melhor para o servidor, né?
Certo. Bia, vocês ficaram surpresos, né, do tamanho da diferença que houve entre a chapa de vocês e aquela que não foi eleita. Mas no número de participação, isso também surpreendeu? 272 ou ficou um pouco abaixo do que você esperava?
Não, foi realmente bem acima do que a gente imaginava, né? Eu acredito, se a Fran puder me corroborar aqui, eu acho que era em torno de umas 10 horas da manhã, ali por 9h30, 10 horas, a gente já estava totalmente surpresa, porque o pessoal compareceu mesmo, assim, sabe? Imagina, a gente tem em torno de 500 sócios, né? E inclusive funcionários antigos comentaram que era bem provável que fosse a eleição com maior votação.
Da metade foram as urnas, né?
Mais da metade. Uhum, dos sócios comparecendo. Então a gente ficou muito feliz. Já durante o processo que a gente acompanhou ali, durante toda a manhã, a gente esteve presente ali na frente da Câmara, as duas chapas, né? A gente estava ali acompanhando, né? E a gente ficou completamente feliz já durante aquele período, né, de ver o pessoal comparecendo, independente de qual fosse o resultado ao final da manhã, a que a gente teve ali em torno, no comecinho da tarde, saiu a apuração após a comissão eleitoral nos repassar. Então, a gente, já antes do resultado, já estava bem feliz com a movimentação que a gente tinha conseguido, né? E daí, depois que saiu o resultado, ficamos ainda mais felizes.
Que bom. Como é que foi esse primeiro contato já também com a administração? Já foram procuradas pelo prefeito também, Fran?
Ainda não. Nós também não fizemos essa procura antes da posse, né? Para não atropelar o processo. A partir de agora, a gente começa os diálogos com a administração. Esse mês de janeiro já temos a mudança do valor do Vale Alimentação, que a gente ainda vai se colocar a par do que estava sendo negociado com o sindicato. Acredito que já, pelo que a Nancy me falou, já existe uma negociação e a gente vai tentar ainda ver se ainda há possibilidade, né, de melhorias, mas como tudo tem que acontecer dentro do público com um pouco mais de antecedência, né, a gente sabe que já tem umas questões aí rolando em relação ao Vale Alimentação, mas não conversamos ainda com a administração para não atropelar o processo, para ir do jeito que a lei manda, né? A partir do dia 2 estaríamos empossados e a partir daqui a gente consegue conversar com propriedade a respeito de todos os assuntos.
O Vale Alimentação é a única discussão que, eu digo, essa revisão, né, do Vale é a única discussão que há entre o sindicato e a prefeitura, ou tem mais questões que estão sendo trabalhadas?
Não, tem mais questões, tem a questão do laudo que está sendo revisado, tem alguns processos judiciais que envolvem servidores associados que estão em andamento, que está sendo tudo repassado pela nova diretoria, pela antiga diretoria para nós, né?
Bia, até para a gente entender da estrutura que tem hoje o Sindicato dos Municipários. A gente sabe, pegando, por exemplo, outros sindicatos aqui que têm uma estrutura de jurídico, né? A Franciele citou aqui, alguns têm uma sede própria, outros, além desta sede física, têm também uma sede campestre, né? Tendo uma estrutura da qual os associados podem desfrutar. Hoje, qual que é a realidade de vocês? O que é que tem, né, o Sindicato Municipários?
Uhum. Hoje a gente tem, na verdade, um terreno, né, Fran, que foi doado ainda, não, se não me engano, foi na antiga diretoria ou até na anterior, a Nancy, que eles têm lá, hoje o terreno tem parte de um cercamento, só que não tem nada construído, né, que até, inclusive, é uma coisa que a gente quer agora estar a par de como que está a situação, o que, que a gente tem de prazos, como seguir isso, até para a gente não... O que a gente imagina é que talvez seja algo que nem a nossa diretoria vai poder solucionar, porque provavelmente seja um processo um pouco mais longo, mas que pelo menos a gente consiga ter alguma definição do que vai ser decidido com relação a essa sede, esse terreno, né?
Esse terreno foi cedido pelo município?
Foi cedido pelo município, foi doado.
Fica lá no antigo aeroporto também?
Isso. Uhum. Acho que eu não sei há quanto tempo, mais ou menos, que foi doado.
Se eu não me engano, foi 2020... Por aí.
Acho que pouco antes da pandemia, na verdade.
Pouco antes da pandemia, até porque já tinha uma negociação na época em relação à construção de um prédio lá para beneficiar os servidores também, mas que acabou frustrada em função da pandemia e de que todas as verbas acabaram sendo destinadas para o Covid, com razão, né? E aí essa questão do Sindicato dos Municipários da sede ficou postergada. E aí agora a gente começa novamente essa negociação, né? Vamos ver a questão da viabilidade econômica de uma construção e tudo mais. Então, tem realmente a luta é grande, né? A gente pensando assim do ponto de vista prático de possibilidade de construir algo, a gente tem que ir com calma, né? Porque a arrecadação do sindicato também não é tão grande assim, então a gente depende de outros fatores, mas existe esse terreno, hoje o fato é esse, o terreno existe, está doado pelo município, ainda não foi documentado, então tem a parte documental para fazer, de registro de imóvel e tudo mais, ele foi doado por lei, se não me engano ali no ano de 2020, então a partir daí a gente começa...
Uhum. Tem que ficar de olho nos prazos, né? Porque a gente viu outras entidades, tipo o Grupo de Arte Nativa, o Sindicato Comerciários também, que acabaram perdendo, né, o espaço em função de não iniciarem a obra, porque tem Exatamente. Uma série de passos aí a serem cumpridos para que essa sessão seja efetivada. Isso. Agora, você falou aí, Franciele, da contribuição que os servidores repassam ao sindicato. Hoje todos os servidores têm essa parceria com o sindicato, porque em alguns casos há a possibilidade do servidor não contribuir, né, com o sindicato. E há também um dinheiro em caixa que vocês receberam? Qual é a situação financeira do sindicato?
Isso. Nós temos uma contribuição mensal dos servidores, que varia entre quem é associado e usufrui serviços de dentista e quem é só associado do sindicato. Então, varia entre R$ 10 e R$ 43,00, em média. Quem é só associado é R$ 10 por mês. E quem usufrui o serviço de dentista seria 43. Então, a gente não tem outras receitas além dessa, né? Então, fica um pouco limitado o orçamento.
Sobra muita coisa?
São 500 associados dos 700 servidores ativos, em torno de 700 servidores ativos, né? Mais em torno de 200 inativos. Então, a gente não, tem aí um pouco mais que 50% do número de servidores do município, que compreende Câmara e Prefeitura, né?
E hoje tem um dinheiro considerável em caixa, Bia? Já foi possível também fazer esse cálculo aí?
A gente se reuniu com a Nancy, até a Frank, porque daí o que acontece? Dentro do sindicato, a gente vai ter um membro que é o que vai se licenciar das suas atividades municipais e vai acompanhar o sindicato, né? Que nesse caso, na nossa diretoria, a gente definiu que a Fran é que se licencia do cargo dela junto à administração municipal e que vai acompanhar os andamentos do SINLA, né?
Uhum. Os valores aí estão em torno de R$ 200 mil em caixa para o sindicato. Está pendente ainda a prestação de contas, porque dependia do encerramento do exercício, né? Então, agora, acredito que no mês de janeiro, assim que o contador regularizar, fizer os últimos pagamentos ali, ó, o cômputo dos últimos pagamentos que a Nancy fez, agora no mês de dezembro, acredito que a gente já possa agendar uma data para a realização da assembleia. Mas pelo que a Nancy me passou, em torno de R$ 200, R$ 205 mil que estão aplicados e mais em torno de R$ 6 mil, R$ 5 mil que são valores que estão disponíveis tipo para o uso da entidade sem necessidade de mexer nas aplicações bancárias, né?
Uhum.
Então a gente tem um valor considerável. Isso não se fala, depende do ponto de vista, né? Se tu for falar em obra, R$ 200 mil, não é tanto dinheiro assim, do porte de obra que a gente precisaria fazer para ter uma sede para os servidores. Então, digamos assim, é um caixa considerável, porque é uma renda que vem já sendo guardada há bastante tempo.
E se for dividir também pelo número de associados, não é muita coisa, né?
Não é muita coisa. Não é muita coisa. Não dá para a gente se alastrar muito, não. Então, tem que ser bem ponderado nessa hora e verificar realmente as possibilidades que a gente tem de fazer alguma coisa para esporte, para lazer, mas pensando inicialmente, assim, a nossa proposta mais, digamos assim, mais sólida seria de parceria com alguma entidade que tenha sede para a gente conseguir proporcionar para os servidores de imediato. E a questão da obra é longo prazo, né? Uhum. A gente não consegue dizer assim, não, esse ano a gente começa uma obra. Bom, nós só começaríamos, né? Não teria materialidade de continuidade hoje. Então, são todas coisas para a gente analisar ainda com o decorrer dos dias, sentar, conversar com a diretoria para afinar essas questões, né?
Durante a campanha, Bia, quando vocês estiveram aqui na rádio entrevista, eu pedi para vocês a respeito dos projetos, né? E aqui vocês listaram alteração da data base do Vale Alimentação com a mudança para outubro. Ela foi alterada durante a pandemia. Vocês querem que retorne agora para o período de final de ano. Plano de saúde com desconto em consultas e exames. Suporte administrativo relacionado à vida funcional e requerimentos dos servidores e a valorização da qualificação profissional, incentivando, né, de maneira financeira aqueles servidores que possuem formação que vai além da exigida para o cargo em que eles estão. Então, aquele que foi atrás de se atualizar, né, de buscar mais conhecimento e tem uma função que não exigiria, né, aquele tipo de qualificação, receberia algo a mais. Hoje, depois que vocês assumiram, já saíram vitoriosos da eleição, sentem que qual dessas demandas é a mais aguardada, né, pelos funcionários, pelos servidores? Eles já procuraram vocês para demonstrar preferência por alguma delas e colocar como prioridade agora nesse primeiro ano de gestão?
Eu acho que até a Fran falou ali a respeito realmente da questão do Vale Alimentação, né? Que era em janeiro, devido à pandemia, foi para outubro, e a gente gostaria de trazer de novo. Então, é uma tratativa que a gente tem de extrema urgência, digamos assim, de conversar com a administração, ver essa possibilidade.
Mas o Vale Alimentação é pago uma vez só no ano?
Não, ele é pago todo mês. Só que no mês de dezembro ele vem duplicado, digamos assim, né? Que seria a gratificação natalina, que a gente chama, né? Que além da gente receber o Vale Mensal, que ele é pago todo dia 15 no cartão do Vale mesmo, a gente ainda recebe no mês de dezembro, no dia 15, ele duplicado. Então, a gente prefere realmente que possa usar já ao longo de todo o ano ele já com a sua alteração e que quando ele venha duplicado já venha com um aumento, né? E com certeza a parte dos requerimentos, né, Fran? A parte da questão da vida funcional dos servidores, que a gente sabe que é diariamente o pessoal tem que fazer um requerimento, tem que protocolar algum pedido, qualquer coisa que é relativa à vida funcional, hoje alguns não têm como fazer. Ou porque não tem o acesso à tecnologia necessária, ou pelo próprio conhecimento de elaborar um documento, né? E a gente poder proporcionar isso já de cara, né? Então, que o servidor saiba que, preciso elaborar algum requerimento, algum pedido para a administração para entregar ali no protocolo, eu já sei que é através do Sinla eu posso encontrar algum apoio, alguma forma de melhor elaborar essa solicitação.
Uhum. Fran, no final do ano passado a gente viu bastante discussão também a respeito do piso de algumas categorias de servidores, né? A gente fala de enfermeiros, o município tem também enfermeiros contratados, tem professores. Como é que está a discussão do pagamento dos salários dessas categorias aí da base, né?
Essas discussões, elas ainda estão em via judicial, né? Não tem ainda a obrigação do município pagar, pelo menos é o que se sabe. Estamos ainda nos inteirando, como eu te falei, hoje é o primeiro dia, a gente não fez transição anterior, porque eu estava na ativa ainda, né? Trabalhei até sexta-feira, eu trabalhei na Secretaria do Planejamento e hoje daí eu iniciei no sindicato. Então, eu agora de manhã estava já em conversa com a Nancy e ela estava me passando essas situações que estão em discussão. Não tem nada concretizado, a gente sabe que existe, especialmente quando se trata de questões financeiras, né? Existe sempre uma urgência, porque o dinheiro é urgência, né? Mas a gente ainda tem que se colocar bem a par para eu te dar o meu posicionamento, assim, como sindicato, o posicionamento da diretoria, né? Como sindicato, para poder te dar esse posicionamento, tá?
Tá certo. Obrigado pela participação de vocês duas aqui e boa sorte aí pela frente. Falamos nesta manhã com a Franciele da Silva Melo, presidente, e também Beatriz do Carmo, vice-presidente dos municipários. São 9h46, daqui a pouco a entrevista vai para o site também. Temos um intervalo rápido e voltamos na sequência.
Rede Tua Rádio.